moda está no dia a dia. Você já trabalha com moda há bastante tempo, né, Liz?
Sim, eu trabalho há 18 anos, trabalho em confecção e em área da moda. E há um ano eu montei o meu ateliê de costura sob medida.
Alta costura, tu quer dizer, né? É uma delícia, eu já vi alguns trabalhos teus no evento que teve de noivas, no Sim. Iguatemi, Caxias, em outros lugares também, porque a gente imagina que a alta costura é só pra gente muito rica, né, Liz? Na verdade, trata-se de um bom corte, de um bom caimento, de uma moda personalizada, que também é uma tendência, vem ganhando espaço esse tipo de moda também, né?
Exatamente, Beverly, porque todo mundo quer algo exclusivo para um momento especial. Então, e como todo mundo tem o corpo diferente, o biotipo diferente, então essas pessoas buscam exclusividade e que vamos alinhar a roupa, que fique bem vestida, um corte, um caimento perfeito e que está contando a história daquele momento, daquela pessoa. Então, é algo realmente muito especial.
Antes da gente entrar no assunto específico da palestra que você vai dar daqui uns dias, né, Liz?
Amanhã, isso mesmo.
Sobre essa questão. A gente já vai falar do serviço, mas a gente quer entender um pouquinho melhor essa questão da moda, porque a gente está vivendo um momento de mundo de muitas transformações, seja no jeito de empreender, de fazer negócio, de pensar, de se relacionar, tudo está muito rápido também. E tem umas pegadas novas, né, que são, por exemplo, o que eu quero dizer. A moda de alta costura ganha espaço, porém, a gente percebe que há uma tendência muito forte de que essa moda seja mais ecológica, seja mais em contato com a natureza. Então, ao mesmo passo que a gente percebe um movimento de avanço para frente, a gente percebe também uma retomada da essência do ser humano, né, de reaproveitamento de tecidos, de atitude e estilo. Como que a moda e a moda que você faz, que é essa moda de alta costura personalizada, essa moda atual, vê esse momento todo que a gente está vivendo?
É, isso se fala no mundo inteiro, né? É a questão da sustentabilidade, porque a gente sabe que o mercado da moda é um dos mais poluentes do mundo. Então, quando a ideia é fazer roupas exclusivas, né? Esse aproveitamento, eu no meu próprio ateliê eu tenho o resto de as sobras que tem de tecidos. Eu acumulo e é doado para poder fazer outras coisas, roupinhas de boneca, ou às vezes utiliza até mesmo roupas para crianças, para bebês. Então, tem todo esse cuidado, porque é a sustentabilidade que se fala muito hoje, tem que estar em todas as áreas, né? E com certeza, utilizando tecidos naturais, como o linho, o algodão, tecidos que não tenham um impacto biológico tão grande, esse é o primordial.
Claro. Eu lembro, Liz, há um tempo atrás, quando a gente fazia coberturas em especial da Festa da Uva, que em Caxias do Sul é o grande evento em que se fala Sim. de alta costura, uhum. né? De uma forma popular e generalizada. Então, eu lembro que se conversavam, né, com grandes costureiras que faziam esse trabalho de alta costura e se importava tecidos, se importava estruturas que iam dentro dos vestidos e etc. E eram tecidos, muitas vezes, um vestido todo feito de renda, que a gente sabe que a renda dá mais trabalho, exige, né, muito mais do meio ambiente, ou seda, ou outros trabalhos bordados, que é um trabalho artesanal. E a gente percebe que tudo isso ganhou um ar agora de luxo, mas também de valorização de quem faz, né? Desde um pedacinho de macramê, que não é um vestido todo feito assim, mas é um detalhe. Ele ganhou ares realmente de alta costura mesmo, Sim. né? Como se entende, uhum. mas colocado de um jeito diferente. É isso?
É, exatamente isso, porque a gente está retomando as nossas tradições. Aqui, tu até comentou sobre o macramê, né? O macramê é uma técnica muito antiga que poucas pessoas sabem fazer e hoje quem entra no mercado da moda fica muito voltado para a área de consultoria e não quer trabalhar ou aprender essas técnicas. Então, isso está se perdendo muito, né? O próprio Richelieu, que eu utilizo, já utilizei em alguns vestidos, é um trabalho muito minucioso e que são senhorinhas que fazem. Então, isso logo vai se perder, não vai mais ter, porque realmente não tem pessoas interessadas em aprender, porque é um trabalho muito delicado, muito minucioso. E alta costura é isso, né? A maior parte da costura para mim, no meu ateliê, a maior parte da confecção de um vestido, eu tenho que fazer manualmente.
E que desafio, né, Liz? A gente vê um momento também em Caxias do Sul de um novo jeito de empreender, um empoderamento feminino também. Acaba de abrir vários negócios. Nessa semana a gente teve aqui um café dentro de um espaço de coworking que abre também de geração para geração, de mãe para filha, todo mundo contente com isso. E você também foi muito corajosa quando, na contramão de praticamente tudo que acontecia em moda, resolve fazer alta costura em Caxias do Sul.
Exatamente.
Como é que foi isso?
Depois de tanta experiência, né, tanto know-how, conhecimento que eu tinha, eu achei que estava na hora de sair de trás dos bastidores, porque eu construía vestidos, eu construía roupas, mas nunca com a minha assinatura, né? Então, eu disse, está na hora de abrir o meu espaço e realmente tem que empreender, tem que ter uma coragem para poder abrir o seu próprio negócio.
Não há nem dúvida. Parabéns, então. Em primeiro lugar, parabéns para ti. Depois a gente vai deixar o endereço aí do ateliê para quem quiser conhecer. Não necessariamente precisa fazer uma peça, né? Mas eu acho que bacana a gente também conhecer esses empreendimentos que Caxias começa a mostrar e a gente saber que tem, né?
É, e até mesmo o processo, né? Porque muitas pessoas não conhecem a forma que é feita, né? Então, é todo feito na molagem, que é o manequim que é... Toda a construção é feita em cima de um manequim ou no próprio corpo da cliente. Então, tem todo um cuidado aí que as pessoas não conhecem os bastidores, né? Que é bem interessante.
Já fiquei curiosa, Liz. Olha só, a Liz, então, vai estar amanhã, dia 13, sábado, às 10 horas da manhã, falando, né, sobre moda no ambiente corporativo e também no primeiro emprego. Mas não é só moda, são dicas, né, de comportamento, de como se vestir, enfim. E para quem ficou curioso, né, mas por que a Liz vai falar disso? A Liz tem formação em moda e estilo aqui pela Universidade de Caxias do Sul. Uhum. Ela tem MBA em executivo em negócios de moda também pelo Instituto Brasileiro de Moda de São Paulo e especialização em coloração pessoal por vários institutos também em São Paulo. Tem 18 anos de experiência, como ela falou. É proprietária deste ateliê, então, Liz Faria, em Caxias do Sul, de alta costura, que leva a assinatura dela, né, naqueles looks para festas, para eventos. Passei aqui um briefing porque achei bem bacana a gente também dar este currículo. Sim. Da Liz, né, deixar esse destaque.
É, e agora em setembro eu fico praticamente um mês em Londres fazendo uma especialização para noivas e alta costura.
Olha só, então, noivas que pretendem, né, casar o ano que vem, se liguem.
Novidades.
Na oportunidade. Liz, vamos falar então especificamente do que já podes adiantar, das dicas que você vai passar amanhã. É um evento em parceria com a Unicesumar, mas que tem o benefício para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, né?
Isso. A inscrição é gratuita e a gente pede um alimento para doação para a Liga.
E o que especificamente tu já pode, assim, dar um briefingzinho, né? Que degustar das informações. O que é, entende-se hoje, por exemplo, vamos começar pensando num primeiro emprego, né? Porque segunda-feira é o dia mundial de começar coisas novas, né? E entre elas, muitas vezes, procurar um emprego. Que dicas você daria, então, para quem quer o primeiro emprego? Normalmente são pessoas um pouco mais jovens, né? Que não tiveram experiência, tem muito, muito currículo. Hoje a gente sabe que as pessoas jovens têm currículo. Estudaram, fizeram curso, mas aí faltam aquela coisinha do relacionamento humano.
Sim. Na palestra, então, eu vou abordar toda a parte de como se preparar para uma entrevista de emprego, de uma boa apresentação, porque a gente é julgado pela nossa imagem. Então, na hora que o entrevistador que entra, que tu tá entrando numa sala para ter uma entrevista, o entrevistador já tá te avaliando apenas pela sua imagem, sem falar nada, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Às vezes as pessoas dizem, não dá bola, ah, eu não sigo moda, não dou bola, mas não é simplesmente moda, é o se vestir adequadamente para a ocasião, né? Questão de maquiagem, hoje todo mundo se maquia demais para qualquer lugar, numa entrevista não é o lugar para se maquiar, então cabelo muito bagunçado ou praticamente feito num salão, então tudo isso tem que se adequar para passar uma boa imagem, porque além do conhecimento, qualidades que você tem, você também pode se mostrar segura com a sua imagem, com a sua aparência.
Liz, você está falando superlativos, né? Nem 8, nem 80. Então, tentar encontrar um pouco de equilíbrio.
Tem que adequar.
Uhum. E o que entra, por exemplo, nesse vamos adequar? Por exemplo, a gente sabe que a gente está vivendo a geração do piercing, da tatuagem. Não dá mais para dizer não faça ou não tenho, porque todo mundo hoje, né? Eu estou dizendo, exagerando, mas é um momento que se faz. Assim como, de repente, nas décadas de 80, todo mundo usava calça de boca de sino, hoje é uma tendência, as pessoas usam a tatuagem, marcam o corpo como moda.
Sim.
Tem que esconder ou não, na tua opinião?
Não, tem alguns lugares que ainda, por mais que esteja mais aberto, por exemplo, em bancos ou em escritório de advocacia, né? Não é, tu pode fazer uma tatuagem, só que tu tem que cuidar, relevar se qual é a profissão que tu quer seguir. Se tu quer ser um advogado, tu não vai poder tatuar alguma coisa no pescoço, onde fica muito aparente. Então, talvez isso numa entrevista de emprego, talvez seja um limitador. Por mais que o entrevistador não vai dizer, não, eu não vou te contratar porque tu tá com tatuagem. Não, ele não vai falar isso, mas isso pode ser um limitador. Então, tem que ter cuidado. Dependendo da profissão, ainda se segue um estilo mais tradicional, né? Como em banco, né? O banco atende todos os tipos de faixa etária, que talvez um senhorzinho, que na nossa geração todo mundo já acha muito normal e muito natural, mas um senhorzinho talvez que vai ser atendido por um bancário tatuado, ele não vai entender isso ainda.
Entendi. Então, prudência, a palavra
prudência.
É
prudência.
Tenha o que te quiser ter, seja quem você quiser ser, mas naquele momento tente se adequar ao ambiente. É isso que você está dizendo,
exatamente,
né? Ao ambiente. Ok, saindo um pouquinho da questão da tatuagem, que é uma dúvida comum que as pessoas têm hoje, cabelos coloridos é uma coisa também que hoje virou moda. Coloridos, que eu quero dizer, não é só uma cor diferente, são realmente cabelos coloridos, rosa, vermelho, azul, tudo junto, né? Porque
sim,
a gente está falando do primeiro emprego, a gente sabe que entre os jovens isso também é uma moda. Dá para ir, amarra o cabelo nesse dia, porque a pessoa não vai também descolorir o cabelo para ir para...
Para uma entrevista de emprego,
isso.
Até porque é uma identidade dela.
Exato.
Essa pessoa que tem um cabelo tão colorido, ela tem uma personalidade forte, provavelmente ela não vai seguir um trabalho tradicional, uhum, né? Então vai ficar muito na área da criatividade, que são trabalhos aceitos... numa entrevista, o entrevistador já sabe que essa pessoa já é mais descolada, né? Então, não tem o porquê esconder quem tu é. Se a tua identidade, se é aquilo que tu gosta, tu tem que seguir e vai achar um caminho, um emprego, alguma área que seja de acordo com o estilo da pessoa.
Entendi. E sobre a questão de acessórios, né? Eu sei que acessórios é uma dúvida desde sempre. Eu me lembro quando eu fui para minha primeira entrevista de emprego, também tinha alguém que dizia, sei lá, cuida com quantidade de anéis, quantidade de corrente, de brinco, né? A cor do batom, tudo acaba passando uma mensagem, querendo ou não, acaba passando.
Sim.
Então, o que a gente tem que pensar na hora que vai colocar os acessórios e em relação à mensagem que a gente quer passar?
Isso a gente tem que cuidar bastante, porque os acessórios, eles dão um ar mais despojado, ou fica um look diferente. Mas na hora da entrevista, não dá para arriscar. Então, opte por acessórios mais delicados, que não sejam extravagantes, que não vai chamar muita atenção. Numa entrevista de emprego, por exemplo, não vai colocar um batom rosa-pink, um batom vermelho, porque isso vai sobressair o seu conhecimento. Então, essa é a ideia, né? Que o seu conhecimento chame mais atenção do que a sua imagem.
Claro.
Sempre avaliando isso. Antes de se vestir, olha no espelho e diz, tô chamando muita atenção. Se a resposta for sim, então volta, se troca, arruma a maquiagem, arruma cabelo, porque esse não é o momento.
Claro. E assim, deixar bem claro, né, Liz, que isso não é mexer com a identidade das pessoas. Isso é só para aquele momento, naquele momento específico, que a gente pode ser hoje.
Exatamente.
O que quiser ser,
é,
né?
Se adequar, né? Uhum. Inclusive, numa primeira entrevista, o ideal é que se use calça e uma blusa, uma camisa. E deixar para usar saia e vestido já num ambiente corporativo, depois que já foi contratado. Então, tem alguns detalhes aí que podem contribuir para conseguir essa vaga tão desejada.
É, a primeira impressão a gente só tem a chance uma vez de causar,
exatamente,
né? É a primeira impressão que é que vai ficar.
É.
E não quer necessariamente dizer que a gente também vai fazer uma coisa que é uma propaganda enganosa, né?
Exatamente.
Mas é tentar realmente mostrar de uma forma mais equilibrada os nossos melhores pontos. Ninguém vai querer mostrar os seus piores pontos, né? Liz, sobre roupa curta, você falou, né? Usa uma calça e uma blusa, já deu toque. Mas a gente sabe que hoje a gente também vive a geração das meninas, em especial do shortinho, elas gostam, a meia arrastão, coisa e tal. E para elas, dentro da lógica, né, da faixa etária delas, elas estão na moda, ponto. Então, o que, que a gente pode dar como dica, pensando, sim, pode ficar na moda, é adequado, não é adequado? Que dica você dá, pensando nas meninas agora?
Para ambiente de corporativo e para entrevista de emprego, jamais usar nada minimamente sensual ou curto, porque não é o momento, né? As meninas realmente estão usando roupas curtas, mas elas têm que entender que é para a noite ou para um momento de lazer, não para ambiente corporativo, porque dificilmente uma pessoa que usa roupa curta e justa em ambiente de trabalho vai receber uma promoção, porque essa pessoa não tem uma conduta adequada. Então, um gestor de uma empresa não vai dar uma oportunidade para alguém que ele não consegue ver dentro da comunicação da empresa. Então, tudo isso tem que estar muito linkado, né? Tu tem que estar vestido adequadamente para comunicar, você está se comunicando e comunicando a empresa também.
Entendi. Fica aí a dica, né? Saindo um pouquinho da questão do primeiro emprego, Lisa, a gente sabe que também estamos vivendo uma época de renovação de profissões, né? Tem muita gente que tinha uma profissão uma vida ou muitos anos, e essa profissão, sei lá, por N fatores, talvez não esteja mais em alta, demitem pessoas e novas profissões começam a surgir. Que dicas você dá para quem quer melhorar a sua performance de relacionamento profissional, corporativo, pensando na imagem, né? Na imagem que a gente passa.
Sim.
Com o nosso vestuário, com o nosso comportamento, com o nosso, um conjunto de coisas, né, que nos identificam como ser.
É buscar informações. Qual a área que, se está trocando de área, qual a área que eu pretendo ir, buscar informação de como é o comportamento das pessoas, como essas pessoas se vestem naquele ambiente, e daí sim fazer uma troca. Né? Não é uma troca de estilo, mas é uma troca de ambiente de trabalho, que tu vai ter que automaticamente trocar talvez a vestimenta, né, para poder se comunicar melhor. Então, tem que pedir informações, se é alguém que já trabalha na área, como é, às vezes são trabalhos que têm o código de vestimenta, então seguir já aquele código de vestimenta. Porque tudo está relacionado ao emprego que você quer, já tem algumas coisas específicas de roupa, de vestimenta, para aquela área específica, né? Então, tem que pesquisar para poder se adequar, conhecimento subentende-se que já tem, então só vai adequar a imagem àquele novo trabalho.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, a dica que você está dando, mais ou menos, é o seguinte. Tente ficar, passar despercebido na multidão daquele grupo, daquele perfil, num primeiro momento.
Passar despercebido, mas no momento que tu está trocando de área, que tu vai, ou até troca de emprego, né? Trocou, está trabalhando numa empresa, vai para outra, para você se sentir parte daquele grupo, você vai ter que falar a comunicação deles. Né? E a nossa imagem, a gente se comunica através da nossa imagem.
Claro. É porque normalmente o que a gente pensa, né? Eu tô te falando porque na minha cabeça é muito, muito fácil pensar assim, vamos destacar, né? Porque quero ser diferente. Mas talvez não seja o primeiro momento, o momento ideal para ser diferente. Isso se constrói com o tempo.
E são profissões, né? Uhum. Então, na área, são áreas e áreas, né? Entendi. Se for uma área de marketing, por exemplo, tu vai ousar porque essa é uma área que pede mais criatividade. Então, você pode ousar e sair da caixinha, como a gente diz, né? Mas tem, por isso que eu falo que tem que pesquisar, saber qual é o perfil daquele nicho de trabalho que você pretende mudar, que você pretende ingressar.
Entendi. Liz, para fechar, quero te perguntar dicas práticas de que roupas a gente investe. A gente sabe que as pessoas hoje em dia, elas compram roupas quando pensam onde vão usar. Por exemplo, vou comprar esta roupa porque vou sair, porque vou num evento, porque tem uma festa, ou porque essas são as roupas de trabalho. Então, pensando nas roupas de trabalho, o que, que você dá como dica para sair do pretinho básico? Tem uma calça preta e uma blusa branca, que isso todo mundo já sabe, né? Mas ninguém gosta mais de ficar só no preto e no branco. As pessoas, por vezes, gostam de ter cores diferentes. Né? Que dica você dá?
E alegra o dia também coloca cores, né? A gente tem vários neutros, cores neutras que substituem o preto, que é o marinho, o cinza, tem o verde, um verde mais escuro, o caqui. Então, é substituir o preto por essas tonalidades. Quanto às compras, o ideal é que você faça uma lista do que você realmente precisa ou do que realmente falta no seu guarda-roupa. Normalmente, a gente aconselha a comprar e investir um pouquinho mais em peças da parte de baixo, calça, saia, que são peças onde você vai usar muito mais tempo. E daí, na parte de cima, você consegue comprar roupas mais em contas, em lojas de departamentos, porque conforme a moda, você vai enjoar, você vai querer trocar mais frequentemente. Então, invista mais na parte de baixo. E outra coisa muito importante que as pessoas às vezes não se dão conta é na hora de comprar, tem que saber quais são as tendências de moda que vai te favorecer. Uhum. Né? Por exemplo, se eu tenho o quadril mais largo, eu não vou poder usar a tendência de babado ou uma estampa muito grande numa saia ou numa calça. Então, tudo isso tem que se adequar, porque às vezes se compra muita coisa errada e que acaba estocando no guarda-roupa e não tem mais saída. E no momento que tem um evento ou um jantar, qualquer evento ou até corporativo, né? Não chega no guarda-roupa e diz, eu não tenho roupa para vestir. Uhum. Isso porque faz compras erradas ou não conhece o seu estilo. Então, na palestra de amanhã eu abordo tudo isso, a pessoa vai conseguir identificar qual é o seu estilo, qual é o seu biotipo, para fazer as compras assertivas.
Nossa, que bacana. Olha que achado, hein, gente? É uma palestra gratuita, né? Que fica aí à disposição das pessoas. Deixa um convite, então, Liz. É amanhã, dia 13, às 10 horas. Onde acontece e qual o público esperado, né?
Então, acontece amanhã às 10 da manhã, na Unicesumar. E onde eu vou abordar um pouquinho de tudo isso que a gente falou, onde você vai conseguir se identificar, porque eu mostro imagens e vou explicando um passo a passo, então vai ficar muito mais fácil para você conseguir aquela vaga tão desejada ou até um upgrade no seu emprego.
Bem bacana. Então, as pessoas que podem ir, quando eu falei em público, não é número de pessoas, mas é realmente, pode qualquer pessoa
aberto,
interessada.
Uhum. Sim, é aberto, pode ser feito uma inscrição pela Unicesumar, e também a gente está pedindo o quilo de alimento, né? Mas o evento é gratuito.
Fica o convite, então, gente. Para quem não sabe onde fica a Unicesumar, é na Rua 18 do Forte, número 2494, né? Isso. E tem um telefone aqui de WhatsApp, eu posso passar esse
pode
número?
Pode passar, as confirmações podem ser feitas, inclusive, pelo WhatsApp.
Que é o 99149-5917, repito, 99149-5917. Então, para você que tem aí jovens, né, adolescentes em busca do primeiro emprego, eu sei que muitas vezes eles não estão aqui escutando, né? Então, é o pai, a mãe que muitas vezes dizem, olha, tem essa oportunidade, vai lá, acompanha, né? Acompanha porque é um momento importante na vida para eles tirarem as dúvidas que eles têm também, para quem quer melhorar a sua performance, melhorar o seu relacionamento profissional, um machado. Liz, quero te agradecer muito pela presença, viu?
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui esclarecendo um pouquinho sobre roupa e comportamento.
Isso aí, a moda de forma prática, né? Como ela tem que ser. E para quem quiser conhecer o teu ateliê, a gente falou e não disse onde que é o endereço, né?
O meu ateliê fica na Avenida Itália, 288, é sala 21. Então, fica o convite, quem quiser conhecer um pouquinho do processo das roupas sob medida, fica à vontade.
Bacana, é uma alternativa também para quem, a gente sabe, tamanhos grandes, quem tem, às vezes, o braço muito comprido, ou a perna, a gente sabe que às vezes
Sim.
tem essa coisa desproporcional,
As pessoas,
né?
Às vezes, têm dificuldade de encontrar roupas, né, em questão de proporção, de tamanho, ou até mesmo porque já imaginou alguma coisa específica.
É verdade, ou também de grade. A gente fala muito do gordinho, porque o gordo fala mais, né? Ah, eu não encontro roupa. Mas quem é muito magro sofre o mesmo problema, né, Liz?
Exatamente.
É o padrão, um padrão muitas vezes de moda que é feito na moda de departamento, que a gente compra pronta nas lojas, por vezes não é satisfatório. A gente passa, ai, tô infeliz. Não precisa ficar infeliz, né?
Não, resolve. De forma alguma.
Resolve. A Ruth Bender, que acompanhou toda a live, muito obrigada, viu, a ela, a Rosmarie Bortolini, também, ao Wagner Secone. Obrigado a todos que acompanharam.